Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, agora já em 2024. Estamos aqui numa bela tarde de domingo, depois de um dia solarengo, aqui ao final do dia, na companhia de um amigo, de um antigo colega de escola e de um ator incrível, que já desde os 19 anos que anda nestas leads da interpretação e de nos dar provas dadas muito bonitas no nosso país, Tiago Fernandes. Muito obrigada por teres vindo cá.
Obrigado.
É assim um prazer, olha, por tudo aquilo que eu já te conhecia de miúdo, por seres uma pessoa muito bonita, por dentro e por fora, e por tudo aquilo que tu tens criado ao longo destes anos todos.
Obrigado.
É mesmo muito bom ter-te aqui.
Sim,
muito
para
bom.
Mim também é engraçado este revival.
É um exercício,
de reentrarmos aqui à conversa. É
tão bom, tão bom. Olha, Tiago, antes de nós passarmos a estas 10 músicas absolutamente maravilhosas e que tu nos vais explicar porque é que te tocam tanto, queria perguntar-te se houve alguém assim muito importante na tua vida que te tivesse marcado a nível de música e que te tivesse influenciado assim de uma forma muito marcante, ou se foi uma coisa que tu foste criando sozinho, esta tua paixão pela música, ao mesmo tempo das tuas outras paixões.
Sim. Não foi geração espontânea, nem fui
Sim.
eu que criei. Claramente há assim duas grandes influências musicais para mim, que são o meu pai e o meu irmão. O meu irmão é mais velho que eu, 5 anos e meio. O João. E quer um quer outro, claramente são as minhas grandes influências musicais e são os responsáveis por aquilo que eu hoje ouço, continuo a ouvir. O meu pai, mais por um lado de bandas de rock and roll, coisas assim, até ainda hoje relativamente pesadas, Led Zeppelin, Black Sabbath, esse tipo de bandas, Eric Clapton, que tinha outra banda, que é um Scream, tudo isso que são bandas que o meu pai ainda hoje em dia gosta muito e que ouve muito, e de cada vez que passa uma música desse tipo de bandas, põe mais alto,
claro.
E a minha mãe pede para pôr mais baixo, ele quer pôr mais alto porque quer continuar a curtir aquilo como curtia com 20
Sim,
anos.
Claro.
Isso teve uma influência muito grande em algumas músicas que eu ouço ainda hoje em dia. E depois o meu irmão, que é um bocadinho a continuação desse gosto, porque também ouvia e ouve essas bandas, e de outra onda também, Pink Floyd, esse tipo de coisas, pronto. Tudo isso vem do meu pai.
Sim.
E depois o meu irmão pega nisso, continua a ouvir isso e acrescenta outras coisas que o meu pai já
claro.
Não ouvia nem ouve. E eu sigo, tenho
portanto,
esse lastro todo.
É?
E pá, foi um sobretudo porque eu acho que eles têm os dois muito
bom
gosto.
Gosto
musical, e portanto ele veio com esse lastro e acho que, na verdade,
foste
por exemplo, em relação
acumulante.
Ao meu irmão, acho que parei, porque eu ouço as mesmas coisas que ouvia há 20, 30 anos. O meu irmão ouve mais música nova do que eu, por exemplo.
É incrível.
Sim, então sei bem quais é que são as minhas influências,
que
e são
giro.
Eles os dois, claramente, sim.
Que giro. Pai, muito, muito bom. Muito bom quando temos esse ambiente sempre criativa em casa, não é? E tiveste essa
Sim,
sorte,
sim.
portanto, é bom,
Sim,
muito bom.
pá, eu lembro-me desde miúdo do meu pai pôr discos em casa, vinil, eu e o meu irmão depois mais cassetes, mas o meu
E
pai
ainda
muito
haviam
vinil.
amigos teus que ainda iam lá à casa e também aproveitavam o que eu sei.
Sim. Já tiveste aqui um convidado que falou disso, o Miguel.
Exatamente, exatamente. Isso é engraçado.
Sim, porquê? Porque nós, os meus pais, os pais do Miguel, são, e outros amigos dos nossos pais combinavam, e combinam, ainda hoje
Claro.
combinam coisas,
Sim,
viagens,
sim, sim,
jantares,
sim.
tudo, e nós com
E
eles, estamos muitas
trocavam
vezes juntos,
essas informações
e nós nesses
também,
jantares
não é?
o que é que acontecia? O jantar acabava, ou antes de jantar, ou à tarde, uma tarde, domingo, o que fosse, que eles fossem beber café às casas uns dos outros, nós íamos, né?
Claro,
Pequenitos,
claro.
íamos todos. E o nosso entretém, primeiro quando éramos muito pequeninos, nós somos amigos desde que nascemos, o
Claro,
Miguel, eu, o meu irmão,
claro. Claro.
enfim, e outras pessoas, mas em relação à música, o Miguel é, por exemplo, uma presença muito evidente nessa dinâmica. Nós, primeiro, éramos muito pequeninos, brincávamos
Claro,
com
claro.
jogos, brinquedos, o que fosse. E depois fomos crescendo um
Começaram a
bocadinho
trocar
e era a
essas
troca musical.
informações.
Sim, e ficávamos horas a ouvir música nos quartos uns dos outros.
Realmente, as amizades servem para muita coisa, inclusivamente também para isto, não é? Esta coisa de
Sim,
trocar
sim.
músicas e influenciarmos uns aos outros, não é?
Sim, e de tu
É muito,
passares tempo a
muito
partilhar é
interessante.
uma coisa que eu
É
acho
bom.
que é muito, muito evidente no nosso crescimento, no nosso processo de crescimento, essa troca de música, também era. Havia uma coisa que também eram os jogos de computador e não sei o quê,
Claro,
que também havia essa troca, que
sim.
hoje em dia ainda há, mas no caso da música,
Perdeu-se
da
um
minha
bocado, não
percepção,
é?
perdeu-se um
Perdeu-se um
bocado,
bocado.
sim. E era muito engraçado também nós percebermos a personalidade de uns e de
Sim,
outros em função
através
da
da
música,
música,
sim.
tal e
O Miguel,
qual.
por exemplo, depois houve ali uma altura que ele era muito de ir para discotecas e ouvia muito techno e
Muito
house
house,
e não sei
sim.
quê, e via aquelas cenas, Carl Cox e tal. Foi um bocadinho quando nós começámos a dizer, pá, Miguel, isso não vai dar, bora lá voltar aos body count e as cenas que gostamos todos, e descobri por aí porque. Mas isso era muito engraçado porque também percebíamos quais eram os caminhos e as influências que cada um estava a ter.
Eu acho que é interessante ver a partir da música que nós ouvimos quem nós somos, não
Sim,
é?
sim.
Consegue-se perceber, ter-se assim uma informação muito, muito balizada, não
Sim,
é?
é verdade.
É muito giro.
É verdade.
Bem, então, muito bem. Então, vamos passar aqui então à tua primeira música.
Vamos a isso.
Bem,
Não sei qual
que
é a ordem.
é. Olha, foi a primeira música que tu me mandaste da tua
Ah,
lista,
ok.
que é absolutamente linda e mágica, aqui do maestro Ennio Morricone, Infância e Maturità, do Cinema Paraíso, do belíssimo filme Cinema Paraíso. Vamos ouvir e já falamos com o Tiago. Vamos lá. Thank you. Tiaguinho, aqui esta música, já tivemos aqui a falar off the record que este também é um dos filmes da tua vida,
sim,
não é?
Uhum.
O que é que esta música te apela? Conta-nos lá.
Olha, eu acho que este, quer a música, quer o filme, tem uma coisa que tem muito a ver comigo, que
uhum.
é, não sendo propriamente uma pessoa que está parada no tempo, eu ligo muito ao antigo, ligo muito ao que
uhum.
já passou. Sou uma pessoa que valoriza muito o percurso, a sabedoria das pessoas que são mais velhas que eu, etc.
Uhum.
E o filme, para mim, é muito um filme de olhar para trás, de valorizar aquilo que aconteceu cá
uhum.
atrás
uhum.
e de partires para o teu caminho sabendo de
ganhar-se
onde vieste.
Ganhar essa sabedoria para depois a aproveitares para o futuro.
Sim, e essa espécie de melancolia que está inerente
uhum.
a esse tipo de raciocínio é uma coisa com a qual eu me identifico muito.
Uhum.
E depois o filme tem declarações de amor incríveis, dá-nos,
uhum.
dá-nos a conhecer versões do amor que são diferentes daquela mais imediata, porque a relação
claro.
Entre o Fredo e o Toto
é
absolutamente maravilhosa,
é amor,
não é?
Puro, não é?
E,
aquela amizade deles.
Sim, e aquele momento em que ele diz para o Toto, sai daqui e nunca mais cá voltes, e etc.
Sim, 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 sim.
Em que o manda embora, não é? Que é uma coisa aparentemente cruel, na verdade é uma declaração de amor, ele precisa de o mandar embora para ele ser feliz, porque ali não
sim,
vai
sim,
ser.
Sim, sim, sim.
Por muito sofrimento que isso inflija
para ele,
ao Alfredo,
o Alfredo,
não é?
Tal
portanto,
e
essa,
qual.
Essas noções de amor, essa generosidade inerente a esse gesto, pá, para mim é uma coisa ultra comovente. Só estar a falar disso já me estou a comover. e eu avisei que chorava muito, portanto, até pode acontecer que estou aqui a chorar só a falar das coisas. E normalmente o que eu faço para não chorar é começo a alongar a frase, que é para ir respirando durante as palavras, é isso que está a acontecer agora. E a música depois, como eu me identifico muito com essa lógica de valorização e de generosidade e de ver a beleza em coisas que são aparentemente cruéis ou incompreensíveis,
certo.
Esta música tem notas e tem tons, tem
uhum.
zonas que me comovem em absoluto porque apontou para uma coisa de crescimento,
sim, sim, sim.
Mas de saudade ao mesmo tempo. Vemos, há qualquer coisa de progressão e de crescimento na música,
como
nesta
é que
música.
Como é que este homem consegue compor desta maneira? E tantos filmes que
pois
ele compôs,
todos,
mas
não é?
Parece que ele fala só através das notas musicais,
sim.
não é? Ele não há diálogo, mas nós conseguimos compreender tudo.
Sim,
é
transmite muitas imagens e
cria
muitas imagens na nossa cabeça. E é uma música que a mim me comove muito porque eu acho que tem muito a ver comigo.
Uhum,
tem muito a ver com
uhum.
as coisas que eu valorizo. E enfim, claramente
vives,
é uma música
vives,
que...
vives profundamente, não é? Eu acho que sim.
Sim, as emoções.
És um homem
sim.
sensível.
Sim, demasiado.
Ainda
às
bem.
Vezes.
Viva os homens sensíveis. Tão bom. Mesmo, viva os homens sensíveis. É, eu acho que, acho que o futuro precisa disto. O mundo precisa
sim,
disto.
Sim,
definitivamente.
Acho que é bom. Às vezes custa um bocadinho, mas.
Sim, é verdade.
No
mas
ponto geral,
há que não ganhar aquela carapaça e manter essa
sim,
beleza.
Sim, sim,
é muito bonita.
Sim, sim.
Muito bonita. Os teus filhos são cheios de sorte.
Também.
Bem.
Também consigo, quando é preciso, pôr isso
claro,
de lado
claro,
e ter
claro.
Uma objetividade.
E dar ali uma disciplina. Mas ali um equilíbrio é maravilhoso.
Sim,
é
mas
muito
eles,
importante.
Eles, as crianças sabem ler para lá das palavras
sabe
também.
Muito
não?
mais. Eles topam isto à
sim,
distância.
Topam as vibrações.
Nem é preciso
todas.
Uma pessoa dizer nada. Eles
sim,
topam
é
logo tudo. Acho que sim. Bem, segunda música, trouxeste aqui um intérprete também altamente sensível, um homem inteligente, que está farto de nos dar músicas incríveis para cinema e sem ser para cinema. E, bem, enfim, é um homem incrível, o Tom Waits, não é?
Ah,
neste Silent Night, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Esta
uhum.
interpretação é incrível. Vamos ouvir e já voltamos a falar com o Tiago. Vamos lá.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your
so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Hey, Charlie. Baby, I'm pregnant. And I've been living on 9th Street here. Right above this dirty bookstore off Euclid Avenue. Believe it or not, I stopped taking dope and I quit drinking whiskey. And man, my old man, he plays trombone and he works out at the track. And he says that he loves me even though it's not his baby. And he says he's gonna raise him up just like he would his own son. And he gave me a ring that was worn by his mother. Oh, he takes me out dancing, putting there every Saturday night. And Charlie, I still think about you, man. Every time I pass a filling station, all on account of all the grease you used to wear in your hair.
Tiago, então este Tom Waits com esta voz embargada e muitas vezes pouco melódica e pouco institucional,
sim,
não é?
O que é que, nada institucional.
Como é que isto entrou por ti adentro? Conta-me lá.
Olha, Tom Waits é um dos intérpretes em que o meu irmão é responsável, porque ele chegou lá à casa com um CD, um álbum de Tom Waits, que tinha... A música que me chamou a atenção foi o Waltzing Matilda, e depois tudo aquilo era muito inusitado, a voz dele, mas ao mesmo tempo
em que
é muito pouco harmoniosa,
é?
A voz, o objeto em si é muito harmonioso.
Verdade.
Aquela composição pouco óbvia chamou-me a atenção.
Uhum.
E depois, a partir dali, eu fui ouvindo cada vez mais, tentando perceber que músicas é que ele tinha, etc. Pronto. E atualmente, Tom Waits deve ser o intérprete que eu tenho mais álbuns. Tenho 15, 20 álbuns de Tom Waits, não faço ideia. Tenho muitos. E, ao mesmo tempo, ele cultiva uma espécie de marginalidade, não é? Ele é um artista mundialmente conhecido, mas não deixa de ser um artista marginal ao mesmo tempo.
Uhum.
E essa lógica agrada-me muito.
Identifico-me.
Acho que me identifico muito com isso, sim. Identifico-me muito com uma autenticidade nas coisas que fazemos artisticamente, procurar essa autenticidade, saber que o spotlight faz parte, saber que a ribalta é algo que vem com profissões como os músicos ou os atores, mas não nos desviarmos do caminho, mesmo quando não sabemos bem o que é que queremos, não nos deixarmos arrastar para um sítio que consideremos menos interessante, que até pode dar frutos mais imediatos, e a fama tem muito isso, não é? Mas que são menos sólidos, é um passo menos sólido,
e
ou a mim parece-me um passo menos,
não é?
Sólido. E a mim diz-me muito menos, sim. E o Tom Waits,
claro,
é um daqueles artistas que, sendo mundialmente conhecido, construiu esse caminho pelo lado de fora, não é?
É um
Jeremias fora da lei,
sim,
do Palma, não é?
Sim, claro.
Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora.
Lado de fora.
E Tom Waits é um bocadinho esse tipo de artista, eu identifico-me muito com isso, e ao mesmo tempo trabalha um universo que é um universo de fim de linha, trabalha muito o universo de camionistas.
Ainda
de
agora, não é? Esta música fala exatamente,
sim,
disso, não é?
Esta música tem esta versão ao vivo, que começa com uma introdução do Silent Night, que é uma música tradicional de Natal, e que depois tem o Christmas Card from a Hooker in Minneapolis e termina com o Silent Night. Eu falei-te nesta versão, embora haja a versão de estúdio, eu gosto muito mais desta. Porquê? Porque nós conseguimos perceber a reação do público e a evolução da reação do público ao longo da música. Que é, no início ele está a cantar o Silent Night e o público acha aquilo meio inusitado, meio ridículo, e tu ouves pessoas a rir, começam a rir do público, Depois a música começa com a letra diz Hey Charlie, baby, I'm pregnant. E, uhum. E depois, e também há uma piada que é ai, ok, olha, ele ficou a saber que vai
que
ser pai
que surpresa,
por carta,
não é?
E não sei o quê. Certo. Bem, deve ser uma relação lixada.
Uhum.
E aquilo vai evoluindo. Depois de repente percebemos que ela se lembra dele quando passa por uma prisão, uhum. ou seja, ele há de ser um marginal. E tudo aquilo tem muita piada, mas à medida que a letra vai evoluindo, tu vais deixando de ouvir,
confere
de ouvir
uma
risos.
Seriedade, não é?
Porquê?
Confere...
Porque aquilo é de uma beleza e de uma violência ao mesmo tempo.
Há uma empatia.
Extremas. Há e há. O público é confrontado com os uhum. seus próprios preconceitos,
claro,
não é?
Pronto. Tal e qual.
E ali o que acontece é que uma coisa de fim de linha, de personagens. São personagens da música,
uhum.
uma prostituta, um recluso.
Uhum.
Essa prostituta, no fundo, isso é uma carta, a letra é uma carta.
Se calhar é, a história é muito mais compreensível do que as pessoas ao início poderiam
e
pensar.
E tem uma beleza surpreendente, ou uhum. seja, nós começamos a olhar para as personagens com a humanidade que elas têm,
claro.
E não com o rótulo inicial, claro. Que a letra, claro. Faz adivinhar. E depois, no fundo, aquilo é uma prostituta a falar de um sonho. Que tem de algo que idealiza, que
uhum.
é foi falando de um homem com quem está casada, mas afinal não está casada com
uhum.
ele. O homem leva a dançar todos os sábados à noite e toca trombone, mas afinal não leva a dançar e não toca trombone. Afinal,
uhum.
esse homem nem existe. E ela está a falar da sua solidão e do
uhum.
que imaginava, na verdade, fazer com ele, porque ela quer voltar
uhum.
a estar com o Charlie, com
uhum.
o tal recluso. E esse universo de personagens de fim de linha, que o Tom Waits trabalha muito, essa onda noturna,
os marginais,
e encontrar a beleza e a humanidade em personagens à partida
uhum.
derrotadas e que,
no fundo,
e que estão longe de nós.
Também tem um denominador comum connosco, não é? Que não são assim tão distantes de nós, não é?
Por isso é que eu pedi, por isso é que eu te mandei esta versão, que é quando é que nós percebemos isso nesta versão? Quando nessa letra que descreve personagens
uhum.
e sentimentos de personagens aparentemente distantes das pessoas que estariam do público,
claro.
E que seriam pessoas, se calhar,
ditas
como nós,
normais,
na nossa
normais,
condição.
Certo?
O riso desaparece,
claro.
E há um silêncio absolutamente belo,
claro.
Que é quando as pessoas se identificam
nessa
com o que aquelas personagens estão,
é?
A contar. Sim. E o Tom Waits é
muito
dos,
bonito.
É um
Isso
dos
é
atos disso.
É muito generoso e é muito humano, não é? É muito bonito.
É encontrar a humanidade em todos.
Em
não é?
Todos,
sim.
Claro. No denominador comum,
sim,
acho que é muito, muito bonito
essa
perspectiva.
É.
E muito precisa, não é? No, nos dias de hoje, acho que é,
sim.
muito preciso encontrarmos. Quer dizer, no fundo, estamos todos mais ou menos balizados, não é? Mais coisa, menos coisa. Há, de facto, uma humanidade de base que tem que ser respeitada.
Sim,
e o respeito tem que existir,
isso,
não é?
E sempre foi necessário, sempre será. Acho que não é uma coisa só,
claro.
Dos dias de hoje.
Sim,
os preconceitos existem desde sempre.
Tal
desde,
e qual.
Desde que nós existimos enquanto seres humanos. Organizamos-nos também com preconceitos, a verdade é essa, e eles... existem desde
Eles
sempre,
lá.
Mas este ponto de encontro
é
que existe
importante.
Quando nós já estamos no core da nossa condição
uhum.
humana, é um momento muito bonito quando tu não estás à espera de o encontrar em personagens tão diferentes de ti.
Uhum.
E
uhum.
esta letra, para mim, tem esse significado.
Namus. Tom Waits e tu que trouxeste este tema.
Sim,
que
Tom Waits tem um universo todo, além das letras, aquele universo boémio,
uhum.
noturno,
aquela
mistura,
não é?
de fumo, álcool e experiência de vida,
uhum.
onde a beleza, apesar de tudo, prevalece.
Uhum. Sim.
Nós temos a capacidade de ver essa beleza artisticamente, é uma coisa que a mim me seduz muito. Tom Waits é dos meus intérpretes.
Um dia destes, há um mês e tal, antes do Natal, fui ver um espetáculo Depois no fim do espetáculo falei com o ator e o ator dizia: a decadência existe e a decadência tem que ser vivida também, tem que ser experienciada.
Sim.
Pronto, e no fundo o espetáculo era sobre uma ideia e uma ideia decadente entre as várias personagens e ela tem que ser vivida, portanto, mas também isso não é assim tão diferente da realidade que nos aproxima a todos, não é? Também temos uma certa decadência.
Sim, portanto, e há um lado de observação nesta lógica toda boémia e de fim de linha, uhum. e etc., onde o Tom Waits transita muito,
uhum.
e o universo artístico que ele cria é muito à volta disso, que é uma fonte inesgotável de conhecimento. Eu,
sim,
por exemplo,
sim.
gosto muito de sair à noite sozinho e gosto de me sentar num bar a beber uma cerveja e a pensar na vida, mas ao mesmo tempo a observar
e gostas?
À minha volta.
Gostas?
Adoro e consigo estar até às 3, 4 da manhã.
Sozinho.
5 da manhã sozinho, na noite. Só observar o que acontece à minha,
uhum.
volta e perceber que tipo de pessoas estão à minha volta e que eu não conheço e o que é feito delas e o que é que está a acontecer ali e aqui, etc. E esse universo, que é um universo boémio, que
uhum.
podemos associar um bocadinho a um lado decadente da noite, quando
uhum.
o bar está a fechar, é muito o universo que o Tom Waits também trabalha,
sim,
nas
sim,
suas
sim,
letras,
sim, sim,
há
sim,
um
sim.
álbum dele que é incrível, que é o Night Talks at the Diner, que é o meu álbum preferido, que ele fala muito desse momento em que o bar está a fechar,
uhum.
em que as últimas pessoas estão na mesa, etc. Nós aí descobrimos um lado da humanidade que é muito belo e muito interessante.
Mas é um lado que é muito verdadeiro, não é? Porque é também quando as pessoas já estão com as defesas
filtro.
Todas em baixo, tal e qual.
Sim, já não há filtro.
É isso mesmo. E acaba por ser, pronto, e aí acaba-se por ver muita a humanidade, não é? E
sim.
ele é muito sensível a isso,
sim.
é muito bonito.
Eu tenho tinha um amigo muito querido, muito próximo, um profissional com
uhum.
quem eu trabalhei muitos anos, que era o John Fry,
uhum.
que faleceu há pouco tempo, e nós, além de trabalharmos juntos em teatro e nas aulas e etc., em várias coisas que fazíamos juntos, eu aprendi com ele foi
uhum.
meu mestre,
uhum.
e depois acabei por fazer um caminho comum com ele já
uhum.
ao mesmo nível profissional, não é? Darmos aulas ou trabalharmos em espetáculos juntos, etc., ele em cenário no elenco,
okay.
mas havia uma coisa que nós fazíamos juntos na noite que chamávamos as Silent Beers. Ele era norte-americano e falava pouquíssimo português, embora tenha vivido aqui 10 anos. Tínhamos uma noite que nós gostávamos imenso, que era quando íamos ter um com o outro à noite, até às 3, 4
sim.
da manhã, e nós passávamos, podia passar uma hora connosco ao balcão sem falar um com o outro. Só a observar, de vez em quando fazíamos um brinde, sorríamos e continuávamos mais meia hora, mais 45 minutos e chamávamos isto as Silent Beers. E depois quando ele foi para
que
Nova
giro.
York, uma das coisas quando trocávamos mensagens que dizíamos que sentíamos falta eram
falta.
Das nossas Silent Beers. Isso, o que é que acontecia aí? Nada, nós estávamos nesse ambiente boémio noturno.
Uhum.
Observar
a apreciar
o mundo.
Os dois,
sim,
não é?
Estávamos por ali. E eu acho
estavam
que há um lado muito belo da noite.
Sim,
que
sim,
tem
sim.
a ver com isso. Sim.
Desse baixar da guarda, não é?
Sim,
é,
sim.
é isso.
E o Tom Waits é exímio nesse
sim,
universo.
Sim, 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 sim. Muito bem, olha, foi uma ótima escolha e a tua explicação acho que foi muito, muito, muito oportuna. Bem, terceira música que o Tiago nos trouxe aqui do Boss, Bruce Springsteen, What Else? Aqui neste Thunder Road, live at the Roxy Theatre. Vamos ouvir, já falamos.
Screen door slam. Scared and you're thinking
misunderstood. Or redemption, I can offer the weakness with a chance of making good somehow. What else can we do now? Except roll down the window and let the wind blow back your head. Oh! Well, the nights were still, but these two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real. The trade in these windows.
É assim, mas para mim, quando ouço Bruce Springsteen, sinto-me quase sempre em casa, porque também ouvi isto desde miúda, e ele tem esta capacidade de dar um abraço musical e de uma pessoa se sentir, parece todo pijama, de pular, óbvio, sempre quando ouço. E contigo, como é que é?
Olha, Bruce Springsteen tem muitos significados na minha vida, acompanha-me desde sempre, mais um em que a influência, o responsável é o meu irmão, portanto, se calhar vou parar de dizer isto porque eu acho que o meu irmão deve ser responsável das 10, praticamente.
A terceira música, o Tiago vai parar.
Mas depois ganhou mais histórias além dessa.
Sim.
Mas falando do meu irmão, por exemplo, quando ele fez 40 anos, eu ofereci-lhe um álbum feito por mim, com a capa de álbuns que faziam parte da nossa história enquanto irmãos.
Ah, que engraçado.
E depois explicava porque é que tinha escolhido aquele. E tentei variar, não é? Não ser sempre do mesmo artista.
Sim.
Bruce Springsteen tem para aí 3 ou 4 páginas só dele, porque de facto faz mesmo parte da minha vida e da vida do meu irmão. E depois aconteceram várias coisas engraçadas à volta do Bruce Springsteen. Uma delas é uma recordação minha de infância. Neste álbum ao vivo, há uma música que é o The River, que tem uma introdução gigante. São para aí 7, 8 minutos do Bruce Springsteen a falar sobre quando era adolescente e de que se dava muito bem com o pai, mas depois a relação foi-se deteriorando à medida que ele atravessava a adolescência, aquela coisa de o mundo está contra mim, etc., o conflito com os pais, e ele falava dessa relação com o pai e com os amigos e como é que geria isso, até que depois, pronto, conta vários episódios em relação a essa evolução na relação com o pai. E depois há ali uma altura em que ele diz que vai para fazer a recruta para a tropa, e o que significava que, e quando tu passavas na inspeção, naquela altura em que ele foi, se passasses, ias para a guerra do Vietnã.
Ias
para o Vietnã.
Ok.
E a história termina com, depois de uma relação ultra conflituosa com o pai, com o pai a dizer: tens de fazer um homem, isso que andas a fazer não é nada, olha para esse cabelo, quando fores para a tropa é que eles vão tratar de ti, não sei o quê. E essa introdução da música acaba com o Bruce Springsteen a chegar a casa, o pai está à espera dele, ele desapareceu durante 2 ou 3 dias para ir à inspeção, e quando volta o pai pergunta: onde é que andaste? Ele disse: ah, fui à inspeção. E o que aconteceu? Chumbei, não passei. E eu... pronto, vou falando, que é para me comover.
E o
pai disse: isso é bom. Ter chumbado
disse,
é bom, sim,
disse,
apesar de
não queria que ele fosse.
Exatamente, pronto. E essa relação, essa lógica meio conflituosa de pai e filho, era uma coisa que eu, como miúdo, assistia ao meu pai e ao meu irmão.
Certo.
Como o meu irmão é mais velho,
pá,
não é que eles estivessem sempre a discutir, mas como falámos há bocado, sou muito sensível, aquilo de cada vez que eles discutiam, aquilo ocupava muito o meu espírito. E para mim, o meu irmão e o meu pai andavam ali a dar-se mal um com o outro. Fosse real, mas era a minha percepção.
Claro.
E uma das coisas que eu me lembro deles estarem de acordo era no carro, quando se decidia qual era a cassete que íamos ouvir nas viagens.
Maravilha.
E Bruce Springsteen era o único
era
consensual. Eu habituei-me a olhar para o Bruce Springsteen como
portanto,
uma coisa que eu gostava, o meu irmão gostava e o meu pai gostava.
Que maravilha.
Aquela lógica apaziguadora que o Bruce Springsteen trazia foi uma coisa que me fez valorizar o Bruce Springsteen para lá das suas músicas.
Depois,
à medida que fui crescendo, e essa cumplicidade com o artista se foi solidificando, e ao mesmo tempo era um dos pontos comuns lá em casa, entre mim, meu irmão e meu pai, isso foi ganhando sempre valor. Depois, entretanto, comecei a namorar com a Joana já em adulto, não é? com 25 anos, comecei a namorar com a Joana, que é a minha mulher e com quem constitui família, etc. E uma das coisas que chegámos à conclusão é que ela gostava muito do Bruce Springsteen, ela é de Coimbra,
Sim.
Ela é mais velha que eu. E chegámos à conclusão que ela tinha estado no concerto do Bruce Springsteen em Alvalade, em 91, ou o que foi, 92, por aí. E eu também tinha estado. Okay. Só que eu, como sou mais novo, pá, eu para ir a um concerto em Alvalade ia com os meus pais, não é?
Claro, claro.
E ela não, ela já tinha vindo de Coimbra com as amigas. Claro. A ver um concerto de Bruce Springsteen, então depois ganhámos essa brincadeira que era, tu, mas tu não te lembras lá no estádio, te lembras de ver um miúdo, uma criança lá a chamar-te e a dizer, estás a ver, vou-te fazer um filho, vou-te fazer um... Que era uma brincadeira de, pá, eu era muito mais novo, mas já tínhamos ali um interesse comum, e claro, longe de a conhecer, mas depois quando começámos a namorar, começámos a perceber que Bruce Springsteen
Bruce Springsteen é um, de facto é um ser, não é? É um intérprete, um músico, que eu acho que ele é congregador mesmo. Eu acho que ele é um...
Sim, ele tem...
Ele é congregador.
Ele conta uma parte da história dos Estados Unidos,
sim,
não é?
Sim, completamente.
E muitas vezes... Fala-se noutros autores que têm uma grande importância pelas suas letras e pelo que elas representam em termos históricos em determinado país, como Bob Dylan, Cohen, por exemplo, Leonard Cohen. Bruce Springsteen, noutra lógica, porque está noutro sítio criativamente,
mas é muito importante,
tem um papel muito importante no retrato da vida de muitos operários.
Sim, operários, os industriais,
os veteranos de guerra, a crítica que vem por trás disso, por exemplo, Born in the USA, que parece uma letra, parece uma música festiva.
Sim.
Se nós prestarmos atenção só à música.
Sim.
Pá, quando nós vemos, vamos ver sobre o que é que aquilo fala,
aquilo é uma
crítica forte à atuação dos Estados Unidos e do papel na guerra do Vietnã, não é?
E eu acho que é incrível como ele já há muito tempo que tem essa voz, não é? E esse papel em várias gerações, e esse papel interventivo, até socialmente, mas é incrível como ainda hoje ele continua a produzir e bem, não é? E continua a fazer boas canções e continua a dar cartas, não é? Ao fim destes anos todos.
É aquela lógica de verdade que falávamos um bocadinho há pouco, em que tu podes chegar à ribalta e podes chegar à fama, mas isso tem de ser uma consequência, não pode ser um objetivo, não é?
Claro.
Portanto, o que acontece com o Bruce Springsteen, Tom Waits, enfim, vários grandes artistas, o que acontece é que eles construíram
chegaram
o seu
lá,
caminho com a sua verdade.
Claro.
E depois isso foi tendo cada vez mais adesão
mais
e chegaram ao sítio
claro,
onde estão. O Bruce Springsteen tem uma coisa que é ultra profissional, não é? A marca Bruce Springsteen é uma coisa, o Bruce Springsteen pessoa será outra. E eu acho que ele consegue gerir isso muito bem e, portanto, não dá abébias em relação à marca Bruce Springsteen e ao que tem de acontecer profissionalmente no caminho dele. Há uma história muito engraçada. Vai-me calando.
Conta-nos.
Que está na autobiografia dele. Um dos grandes amigos dele e uma pessoa muito relevante na vida dele era o saxofonista, chamavam-lhe o Big Man, que é o Clarence, e que entretanto morreu e foi uma perda gigante para ele e para a banda, e ele andava à procura de outro saxofonista. E entretanto resolveram dar uma oportunidade ao sobrinho do Clarence, que também tocava e tal. E ele marcou um café, um sítio qualquer, marcou uma reunião com esse miúdo, e ele tinha de estudar X músicas que ele lhe tinha enviado e para conversar. E o miúdo chegou atrasado à reunião. E ele diz-lhe, olha, isto não é assim. Uma coisa é o Bruce Springsteen amigo do teu tio, outra coisa é o Bruce Springsteen marca mundial. Dessa eu tenho de cuidar muito bem e com muito rigor. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou-te dar uma abébia porque tu eras sobrinho de uma das pessoas mais importantes da minha vida.
Claro.
Portanto, hoje não vamos falar, não vamos fazer nada. Vamos marcar uma nova reunião e na próxima reunião tu vais chegar com as músicas todas estudadas e a horas, porque senão...
Acabou.
Não tens a mínima hipótese. E isso dá bem para perceber como é que ele gera a carreira independentemente dos afetos e das pessoas importantes para ele. E explica a longevidade que ele tem.
Também, e de uma forma muito, muito concreta,
sim,
não é?
Sim.
E muito inteligente. Olha, foi uma ótima
história.
Há um
álbum incrível dele que é o Live at Broadway, do Bruce Springsteen, que se não conheces, ouve, porque ele farta-se de falar, conta a história toda de vida dele, desde miúdo, a primeira banda, até aos dias de hoje. E olha, como o meu irmão disse, a propósito desse álbum, aquilo é o Bruce Springsteen a conversar contigo, de vez em quando para, toca uma música e volta a conversar contigo. É incrível.
Live at the Broadway. Sim. Tenho que ouvir isso. Ouvir assim com calma, com os ouvidos atentos. Muito bem, obrigada por teres trazido esta explicação.
Sim.
Bem, então, quarta música que o Tiago nos trouxe aqui de Yellow WVM e DJ Cruz Vader, aqui no Homo Fucking Slab. Vamos ouvir e já falamos. Vamos lá. Fucking Slab, isto pronto, veio aqui, veio fazer uma disrupção com as músicas anteriores, mas e muito bem. Eu não conhecia este tema e fiquei assim muito, muito surpreendida pela positiva. Quando é que estes intérpretes entraram assim na tua vida? Lembras-te?
Sim, claramente, porque os Yellow WVN são uma banda que, daqui, de Oeiras e da Parede, em que um dos vocalistas é o Bruno Martins, que era da minha turma na escola e que tu sabes quem é, porque era da mesma escola que tu e é um dos meus melhores amigos.
Pá, que engraçado.
E depois tinha muitas outras pessoas dali, o Fred, que atualmente deve ser baterista que mais toca no país e que tem
o
bandas.
Filho de um dos melhores
filho do
Calu,
sim.
Um dos melhores bateristas portugueses.
E que já há muito tempo que não é o filho do Calu, é o Fred, sim, claro, não é? E fez a sua carreira como músico e é um baterista ultra respeitado e que tem projetos incríveis. E depois mais pessoas, o Ruas, que era outro vocalista que também teve projetos depois a solo. O Tiago, o Tomé, o Rui, pronto. Era
que engraçado.
Essa banda, a dada altura. Eu acho que houve um ano em que eles, segundo o Bruno, tirando os Chutos, foram a banda que mais concertos deu no país. Eles tiveram em uma altura muito, muito, muito alta cá. E o Bruno sempre foi um dos meus melhores amigos e, portanto, esta fase da vida de Yellow WVN, para mim, era uma coisa que me enchia de orgulho ver um amigo tão querido e tão próximo numa coisa com a qual ele se identificava muito. E que estava a correr muito bem, e que estava a correr muito bem. E em cima disso, eu adorava as músicas deles. Pronto. Neste álbum havia vários estilos, porque eles, como eram muitos, percebia-se as influências de um e do outro no que iam compondo. E uma vez eu disse ao Bruno: pá, uma das músicas que eu gosto mais é o Homo Funkins. E ele disse: pá, isso é muito engraçado tu dizeres. Porquê? Pá, já porque isso jamais seria um single do álbum. E eu também, é uma das músicas que gosto mais, mas na banda isso não é nada consensual, porque havia uns mais ligados ao hip-hop, outros mais rock, etc. E o Bruno andava muito ali naquela zona do funk e tal. E no fundo isto é um bocado uma homenagem à minha amizade com o Bruno e ao mesmo tempo perceber que naquela fase...
Que idade
o que
é que
eles estavam
tinham,
a fazer?
Lembras-te, mais ou menos?
18, 17, por aí, aquilo começou no liceu de Oeiras, acho eu, e depois até à faculdade, tiveram, eles tiveram dois, três álbuns, mais uns EPs, etc. E no fundo a nossa amizade foi vivendo em paralelo este fenómeno, era muito bonito, na minha perspectiva era muito bonito, e ele acha a mesma coisa, já falámos sobre isso depois, perceber que ele estava a fazer um caminho que não envolvia estar com algumas pessoas, porque não era possível.
E tu compreendias,
eles faziam a estrada,
não é?
Toda, o país todo, pá, tocavam para milhares de pessoas, era uma loucura assim, rock and roll, não é? Dar concertos, noite dinâmica,
uma coisa
estradas
muito
e tal.
Diferente da vida que ele teve, se calhar, até ali, não é?
Sim, e nós mantínhamos a nossa amizade. Eu, quando estava nos concertos deles, e ele saía e etc., eu percebia que ele estava sempre um bocadinho, olhava para mim. Como quem diz, pá, agora não vai dar para falarmos, ou o que é que acontece? Tem de dar ali aquela atenção, mas... E havia uma cumplicidade de minha, do Pedro Caldas, do Caldas também muito amigo dele,
sim.
E que às vezes estávamos juntos, outras vezes não. E ele sempre soube que nós estávamos ali e estaríamos sempre, ou seja,
sempre.
Não era preciso ele estar preocupado,
bonito,
em vir-nos,
né?
Dar um abraço, porque percebíamos perfeitamente que ele estava numa onda de rock and roll puro, onde nós não estávamos. Mas vibrávamos com o sucesso que ele estava a ter e a banda, e estávamos genuinamente felizes por ele
e
pela banda.
Mas isso não acontece muito, a preocupação dele eu acho que era genuína. Porque
claro que era, sim.
Era muito genuína, porque muito, eu acho que vemos, não é? Muitas vezes quando alguns amigos não estão propriamente a viver a mesma situação, isso acontece a miúdo, não é? Há muitas pessoas que se afastam por uma razão ou outra, portanto é muito bonito ver essa linha condutora, independentemente de haver esse alinhamento a 100%
sim.
entre vós, não é?
Sim.
Mas de permitirem-se essa liberdade de estarem ou não estarem, para vocês era
sim, porque
era
a nossa
igual,
relação
é
de amizade
bonito.
Tão forte ainda hoje que, quer dizer, nós sabíamos que acontecesse o que acontecesse,
claro.
Esse caminho de amizade ia sempre ser feito. E hoje
prevalecia.
Em dia o Bruno não é uma pessoa com quem eu esteja muito fisicamente, e aliás devíamos estar mais, na
claro.
Verdade, e muitas vezes é falha minha, porque ele vai tentando combinar, eu é que nunca posso, mas,
sem mãe nenhuma.
Mas é verdade, mas nós sabemos que há ali uma base muito forte que nós vamos sabendo alimentar, e a verdade é que já são 30 e tal anos de amizade, não é? Portanto,
que bonito.
E portanto, eu não podia, com essa história toda, nas 10 músicas da minha vida, não podia deixar de referir os Yellow
claro,
W Van,
claro.
pela amizade muito fraterna.
E ainda há bocado estávamos a falar do Cinema Paris, e eu acho que realmente a amizade pura, não é? A amizade pura, eu acho que é uma das, se não a mais bela forma de amor que nós vamos encontrar para o resto da nossa
vida. Eu acho
que
é,
é absolutamente incrível, é mágica, é misteriosa, não se explica,
sim,
não é?
Sim.
Como é que, por exemplo, há alturas em que uma pessoa está completamente desencontrada de um amigo e mesmo assim continua... Não se sabe bem explicar porquê, mas continuas ali para ele, para tudo, não é? E depois até há alturas em que estás a viver quase a mesma coisa e de repente as coisas... É como naquela coisa de fazeres um bolo, não é? De repente aquilo desfaz, não é? E aquilo desfaz,
sim.
E pronto, e desfaz.
Sim.
E outras alturas perdura e é muito bonito.
Sim, sim.
É muito bonito.
É um tipo de relação que eu
é
gosto
mágico.
Muito de valorizar e de preservar,
sim,
essas amizades.
É muito bonito, eu acho
fraternas.
Que sim. Sim. Eu acho que sim. Sim, a família é bonita, são os laços de sangue que tu tens e tal, mas... De facto, os amigos, tu podes escolher, não é? Como se costuma
dizer. É a família
dizer.
Escolhida, não é?
É a família que tu vais escolhendo, e há amigos incríveis e que nos salvam de uma data de coisas.
É verdade.
Viva esses amigos. Bem, então, e por falar aqui em amigos, não é? Trazes aqui o Zeca Afonso, quinta canção, aqui nesta grande Vila Morena, que por si só é um hino, não é? E portanto vamos ouvir, e já falamos com o Tiago, é absolutamente indelével. Vamos ouvir.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o poder que mais arena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o poder que mais arena
em cada esquina um amigo, em cada rosto igualado, grande lágrima morena, terra da fraternidade,
terra da fraternidade,
Angola.
Bem, Tiago, nós temos mais ou menos a mesma idade, não é?
Uhum.
Eu cresci a ouvir esta música, provavelmente tu também cresceste a ouvi-la,
uhum.
E de facto que o peso da voz e a interpretação do Zeca Afonso, por muito que seja muito delimitada ali à altura do 25 de Abril, achas que ainda faz sentido, nos tempos de hoje, continuar com essa importância toda, a Grândola Vila Morena, ou não?
Faz sentido, porque nós também vivemos de símbolos,
uhum.
E do que eles representam, não é? A escolher 10 músicas da minha vida é impossível, não é? Portanto, o critério... Eu tive de adotar um critério qualquer para poder fazer isto. Fiquei bastante angustiado quando tive de escolher. E adotei o critério dos símbolos, ou seja, cada
uhum.
música que eu escolhi representa dezenas de músicas.
Uhum.
Tem contidas dezenas de músicas. E o Grândola é o símbolo máximo de um movimento, de uma revolução, mas vai para lá disso.
Uhum.
O 25 de Abril, para mim... significa o sonho, significa um ideal.
É utopia, não é?
Sim, quando a conversa sobre o 25 de Abril vem com sim, está bem, mas depois do 25 de Abril esqueceram-se tudo e depois aconteceu isto e o outro já não tinha nada a ver, já ninguém... Eu percebo isso tudo, só que isso é
redutor.
Isso é redutor face àquilo que representam os símbolos,
uhum.
não é? E para mim... Há bocado estávamos a falar da amizade fraterna e o 25 de Abril tem muitas músicas que falam de fraternidade,
uhum.
etc. Essa lógica de coletivo, essa lógica de nós ambicionarmos um bem maior para todos, é uma coisa com a qual eu me identifico muito, sou muito pouco individualista, e a lógica de procurar um ideal coletivo, é isso que para mim representa o 25 de Abril, e eu não podia escolher 10 músicas e não ter uma música ligada a esse universo e a esse sonho,
uhum.
que é um sonho lindo, que é o título de uma outra canção, lembra-me um sonho lindo do Fausto, mas na verdade... aqui, nesta música de Zeca Afonso, podia estar Fausto, podia estar
uhum.
Adriano, podia estar Zé Mário, podia estar Sérgio Godinho.
Sérgio
Godinho. E outros,
Jorge
enfim,
Paula.
Muitos que não dava para escolher porque eram só 10,
claro,
e portanto eu escolhi
claro.
Um símbolo.
Um símbolo.
E o Grândola é um símbolo de muita coisa com a qual eu me identifico na minha vida.
Sim, porque aqueles ideais de Abril continuam cada vez mais até, se calhar, não é? A fazerem sentido nos dias de hoje, em que vemos tantas vezes a nossa democracia até ameaçada,
uhum.
não é? E, no fundo, esta nossa liberdade, um pouco mascarada por estas pseudo-liberdades
uhum.
que depois nos escravizam todas.
Sim.
Um bocadinho, não
Sim.
é?
Há uma...
Temos que manter esta contemporaneidade, esta forma contemporânea de olhar para esta música,
Sim.
não é? E de a aplicar nos dias de hoje.
Sim.
Continua a ser importante.
No início do FMI, que é um momento incrível do Zé Mário Branco, ele está a explicar o que é que vai ler, que texto é que vai ler, foi uma coisa que escreveu, de um só jorro, como ele diz, etc.
Uhum.
E ele diz, mas eu já escrevi isto há uns anos, aquilo é gravado em 70 e poucos, e ele escreveu uns anos antes, e diz, por isso, algumas referências podem estar já um bocadinho desatualizadas, mas eu peço que não se desfoquem, que isso não sirva claro. Para se desviarem daquilo que me parece ser o essencial deste texto. Pronto.
Tal e qual.
E depois são 20 e tal minutos de um momento incrível do Zé Mário Branco. E eu acho que a lógica e os ideais de 25 de Abril, para mim, funcionam um bocadinho assim. Claro que há muitas falhas, há muitas coisas que nós percebemos que não funcionaram, nem podiam funcionar, mas
claro.
O cerne do que 25 de Abril representa,
sim, claro,
é o essencial. E eu procuro não me desviar disso.
Tem que se manter vivo, acho, sim, que sim. Acho que faz todo o sentido. Bem, este sexto tema que tu trouxeste aqui de uma belíssima intérprete, Mercedes Sosa,
uhum,
vamos ouvir este título que também acho que diz tudo. Todo cambia, por supuesto. Vamos ouvir a Mercedes e já falamos.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera.
Então, tudo cambia?
Sim, tudo cambia. Essa letra e essa música também me comovem imenso por muitos motivos, mas eu não podia, como disse há bocadinho, para escolher 10 músicas eu tinha de conseguir escolher músicas que resumissem muitas outras,
uhum,
não só muitas outras músicas, mas muitas pessoas que são importantes na minha vida,
uhum,
muitas fases marcantes na minha vida, uhum, etc. E eu tinha de ter alguma música cantada em castelhano, primeiro,
sim,
por vários, por um, porque essa influência existe em mim, fruto do meu irmão e da minha cunhada, da mulher dele, do João e da Núria, que ela é espanhola,
okay,
e o meu irmão quando viveu em Espanha a fazer Erasmus e depois quando voltou e quando a Núria veio para cá e,
uhum,
toda a evolução da relação deles, tinha sempre música também e eu comecei a ouvir música espanhola por causa deles,
okay.
Portanto, e ouço muita música em castelhano, ou seja, espanhol,
uhum,
argentina, cubano, o que for,
uhum,
e vem muito deles os dois e das músicas que eles me deram a conhecer, portanto, tinha de ter representado esse,
claro,
lado,
claro,
da minha história e prestar esse agradecimento, essa homenagem a eles os dois que me trouxeram isso.
Uhum.
Depois, em 2006, eu fiz uma viagem à Argentina que ia,
uau,
fazer sozinho. Que ia fazer sozinho e depois, entretanto, o meu irmão se juntou, porque a minha cunhada tinha mudado de emprego, não tinha férias e ele ficou com as férias penduradas,
uhum,
e veio comigo. Foi a única viagem de irmãos que nós fizemos, e foi absolutamente marcante, foi extraordinário. Foi aí que eu conheci Mercedes Sosa e,
uhum,
muitas outras bandas,
uhum,
argentinas e, portanto, esse momento, essa viagem, que foi uma das viagens mais importantes da minha vida, está ligada à Mercedes Sosa,
uhum,
e portanto a lógica do castelhano, a lógica da viagem e depois a letra, porque Mercedes Sosa é um vulto na
uhum
música sul-americana, é uma das representantes do cancioneiro da nova canção argentina,
uhum,
E ao mesmo tempo a letra tem mais uma vez muito a ver comigo, porque é um bocadinho nostálgica, mas ao mesmo tempo aceita o passar dos tempos e os tempos ainda bem que passam e ainda bem que nós evoluímos e progredimos, tem tudo a sua beleza. E eu acho que esta música fala do que não muda e ainda bem que não muda, e do que muda porque tem de mudar e ainda bem que muda.
E
é uma letra que resume muito bem aquilo que eu sinto em relação à mudança, à evolução, uhum, e ao mesmo tempo à saudade e ao passado.
É linda, e ela de facto é uma intérprete incrível.
Sim,
é?
Ela...
Uma pessoa ouve e aí fica...
Há assim três grandes referências desta dimensão, que são para mim a Amália, a Mercedes Sousa e a Chavela Vargas,
sim,
do México. Portanto,
lindo.
A Mercedes Sousa está nesse universo.
Está naquele patamar. Sim. Está naquele patamar. Foi muito bem trazida aqui por ti. Obrigada. Bem, sétima música do Tiago, The Pogues and Kirsty MacColl, neste Fairy Tale of New York. Vamos ouvir e já falamos.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome,
you were pretty queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day.
Tiago, esta música que é lindíssima, é assim, uma, uhum, música muito consensual da época do Natal, que nós associamos quase sempre também a Nova Iorque, aquela ideia, não é, da neve, e é muito bonita, mas trouxeste por alguma razão a mais do que isto? Porque é que te
lembraste, claramente,
dela?
Não,
claro.
É?
Não acredito que ligues assim tanto a Nova Iorque.
Não, pouco. Embora esta música também tenha a ver com uma ligação minha a Nova York, por causa do John Fry, de quem já falei há bocado.
Sim.
E é a minha música de Natal preferida.
Okay.
Também era do John e é de muitas outras pessoas, de milhares de pessoas. Eu trocava sempre esta música no Natal com ele, estivesse ele cá em Portugal, estivesse em Nova York. Foi a última mensagem que troquei com ele antes dele morrer, foi esta música. E sempre nos dedicávamos a esta música no Natal. Portanto, tem esse significado muito pessoal e muito forte
comunhão,
para mim.
Dessa, sim, comunhão.
Sim, e todos os Natais, ainda hoje, eu publico nas minhas redes sociais essa música com um abraço ao John, apesar dele já ter falecido.
Uhum.
Mas depois também tem um lado que é aquele lado que eu falava há bocado a propósito de Tom Waits, que é, isso é o Natal dos desvalidos, dos marginais, dos feios, dos bêbados, das prostitutas, e a letra é muito isso, é a promessa de um amor perfeito, que depois tem muitas imperfeições, eles dão-se mal, chamam nomes um ao outro, não se podem ver à frente, mas na verdade não podem passar um sem o outro. E a beleza que se consegue ver nisso e que eles próprios veem quando, a dada altura, a personagem masculina diz... Sim, mas eu não desprezei os teus sonhos, né? Eu pulo-os à minha volta porque é impossível alcançá-los sozinho. Portanto, dentro das nossas limitações e da porcaria que nós os dois somos,
conseguimos.
Há alguma coisa de boa, vamos conseguir fazer isto tudo. Pronto. E essa, como já percebeste, agrada muito a beleza das coisas inusitadas e das coisas que genericamente nós não achamos belas.
Não acreditas muito no fairy tale, não é? Acreditas no real e no... Acreditas na imperfeição.
Acredito no feio, sim.
Acreditas na imperfeição e na realidade, não é? Das coisas, sim, não é? Das relações.
Sim, e mesmo artisticamente procuro a imperfeição.
Aprecias os cinzentos. Sim. Não vês o mundo a preto e branco, não é? Não, isso aí podemos já todos ter a certeza absoluta.
Sim, sim.
Isso é muito bonito.
E ainda por cima, o Shane McGowan, o vocalista dos Pogues, morreu há pouquíssimo tempo.
Uhum.
E essa música voltou a estar em muitos sítios. Voltou
claro.
A número um, não sei em que tops, porque quiseram prestar
linda,
essa homenagem.
É linda a música. E de facto é uma música indissociável da altura do Natal,
sim,
não é?
Mas
no bom sentido, no bom sentido. Bem, oitava música que trouxeste aqui por um grupo português, não é?
Uhum.
Constituído por uma série de nomes incríveis aqui da nossa praça, neste caso os Rio Grande, e nesta música que se chama Senta-te Aí. Vamos ouvir e já falamos.
Está na hora de ouvires o teu pai. Puxa, pai, essa cadeira, cada qual é que escolhe onde vai. Ora, ora, durante a vida inteira podes ter uma luta que é só tua, ou então ir viver com as marés. Se perderes a direção da lua, olha a sombra que tens colado aos pés. Estou cansado, aceito o testemunho. Não tenho o teu percurso para escrever. Tens de ser tu com o teu próprio punho. E era isto que eu te queria dizer. Sou uma metade do que era, com mais outro tanto de maré. Vou-me embora, que o coração não espera à procura da mais velha metade.
Bem, obrigada por teres trazido aqui este tema português, não é?
Uhum.
Que o tema português que tu trouxeste, acho muito interessante teres trazido os Rio Grande. Ainda ninguém tinha trazido os Rio Grande ao fim deste tempo todo. Mas pronto, reúne aqui uma série de pessoas muito consensuais e muito, uhum, muito bonitas, não é? Aqui da nossa história musical portuguesa. Trouxeste este tema porque nem é um tema muito conhecido, mas o que é que isto te diz?
Opa, pela letra, não é? Eu já tenho Palma e eu também tinha de ter Palma em algum sítio. Uma das minhas, dos meus choques quando olhei para a minha tentativa de fazer uma lista com 10 músicas foi: eu ouço muita música portuguesa.
Uhum.
Ouço mais música em português do que noutras, uhum, línguas, mesmo. Mas de repente, procurando símbolos e fases da vida e etc., percebi que só tinha 3 ou 4 músicas em português e depois noutras línguas, pessoas de vários países.
Sim.
O que também me agradou, ter claro. Uma dispersão geográfica.
Claro, claro.
Sim. No caso do Senta-te aí, é pela letra, porque isso é o meu ideal de paternidade, está um bocadinho nessa letra, que é, no fundo, nós tentarmos passar aos nossos filhos aquilo que sabemos, da melhor forma que sabemos, aquilo em que acreditamos e que faz parte do nosso percurso e da nossa história, e ao mesmo tempo dizer, pronto, mas isto sou eu, não é? Agora, isto é a minha viagem, depois há a tua, não é? E na tua viagem és tu que tens de tratar disso. Só te peço uma, duas, três, quatro coisas, enfim, e esse essencial do caminho, eu acho que é o que nós devemos passar aos nossos filhos. Não devemos condicioná-los ao ponto de eles estarem a fazer um caminho que nós não fizemos, mas gostávamos de ter feito, não é? Mas, como pais, nós gostávamos que eles, seja o caminho que for, que levem aqueles três, quatro valores que nós consideramos incontornáveis e fundamentais para uma vida íntegra, inteira, não é? E esta letra, para mim, fala exatamente disso, não é? Que é, eu já fiz.
É bonito.
Estou cansado, aceito o testemunho. Sim, até na sequência disso que ele diz, não tenho o teu caminho para escrever, não é? Tens de ser tu com o teu próprio punho. Essa lógica da autonomia, mas tentando contaminar o caminho com os valores em que nós acreditamos
com
mesmo.
Com aquelas tais três, quatro coisas sim, mesmo importantes.
Isso para mim, se eu conseguir fazer isso...
Ficas contente, não é?
Sentir-me um pai realizado, sim. E essa letra, eu acho que é isso.
É bonito, é bonito. É dar essas linhas mestras, mas sempre em liberdade, não é? Para sim. eles depois escolherem o caminho
deles. Para escreveres o teu caminho com o teu próprio caminho.
É muito bonito, sim. É muito bonito. Olha.
Mas a deixar soluções de vida, quando tu te vires muito apertado, pensa só nisto, ou pensa só naquilo, ou lembra-te de quem és, que é uma frase incrível que um amigo meu, o Fred, disse ao filho quando ele foi viver para os Estados Unidos. A última coisa que ele disse no aeroporto, antes de virar a costa e ir embora, foi, lembra-te de quem és. Pá, acho isso ultra comovente. E estou aqui a morder-me todo para não me voltar a chorar outra vez. E essa letra diz um bocadinho isso, que é quando... há uma parte em que ele diz, se perderes a direção da lua, olha a sombra que tens colado aos pés, não é? E isso é, lembra-te de quem és.
É muito bonito, é uma, olha, um bocadinho aquela imagem, estou-me aqui a lembrar do Alfredo, não é? Dele dizer ao Toto para se ir embora e não se lembrar disto, mas no fundo era, aproveita aquilo que vivemos aqui e agora...
Eu a saio daqui.
Faz o teu trilho, não é?
Sim,
segue o teu trilho.
Exatamente.
Lindo, acho que sim. Acho que foi muito bem trazido. Bem, nono tema aqui deste intérprete africano que é absolutamente incrível e, bem, enfim, que eu nem tenho palavras para descrever, também sou grande fã, Salif Keita, aqui neste Ana Naming. Vamos ouvir.
Kalete rodo, kalete kanuko,
Olha, também tens esta veia africana em ti ou não?
Não.
Quando é que isto veio?
Ou seja, não tenho essa veia africana, apesar de os meus pais terem vivido em Angola muitos anos, de se terem conhecido em Angola, terem começado a namorar lá, casaram lá, minha mãe veio grávida do meu irmão de Angola para Portugal.
Uhum.
Portanto, há uma história familiar ligada à Angola, mas eu não tenho nenhuma veia africana, nem nada que se pareça. Mas tenho uma curiosidade grande sobre o mundo e sobre universos que eu não conheço.
Uhum.
E a música é um belo meio para nós conhecermos culturas e pessoas e dinâmicas,
maneiras
valores
de viver,
diferentes,
não é?
Que estão longe do nosso. E isso ali fiquei, entra um bocadinho nessa lógica de eu procurar outras sonoridades, outras realidades, com uma coisa que eu acho muito curiosa, que é, apesar de eu não perceber nada do que é dito nas músicas de Salif Keita, tento decorar as letras todas, e esta Nanamind, por exemplo,
incrível,
acho que consigo cantar quase toda, sem saber o que estou a dizer, mas as músicas levam-nos para um sítio, não é? Criam um ambiente e levam-nos para um sítio. E acho que acontece com muitas pessoas, eu crio um imaginário visual
com as
músicas que ouço. E acho que as músicas falam sobre determinada coisa, e para mim o tema é aquele. E Salif Keita, por exemplo, mesmo que eu não esteja. Há outra música que é o N.A.G.J., que eu tive entre uma e outra, que são duas músicas que eu ouço milhares de vezes, de um álbum, estão as duas do mesmo álbum. E é engraçado como, através da música, eu crio um ambiente sem saber o que está a ser dito.
Certo.
E depois fui procurar o significado das letras
e, então,
e elas tinham a ver com o que eu tinha imaginado. Sim.
Epá, isso é incrível.
E isso é uma coisa muito curiosa, não é? Como é que através de uma linguagem que nós não entendemos o significado das palavras, na verdade entendemos o essencial do que está a ser.
É, a música é uma linguagem universal, não é?
Sim, sim. E Salif Keita tem 3 ou 4 músicas em que isso aconteceu assim, direto. E Banana Minga é uma delas.
Eu acho que a música africana tem este poder de ser muito colada à terra, não é? É muito primitiva, no sentido ótimo, no sentido positivo, de ser aquilo que é o mais primordial de tudo. É uma música instintiva que está lá por debaixo de todas as, enfim, as complexidades do que é
a essência, não é?
É a essência.
Há muitos tipos de música no continente africano. De região para região, os tipos de música mudam muito. Ele é do Mali.
Mas no norte da África é uma coisa impressionante.
Mas há uma coisa nele que é algo místico. Há ali qualquer coisa para mim que me leva para um universo meio místico nele. E ele tem uma história de vida incrível. Ele é um nobre, eu acho que ele tinha direito a um trono, assim, uma coisa, e abdicou daquilo tudo para poder viver da música. Pá, a história de vida dele é uma
Mas ele ali no Mali realmente é um conglomerado de músicos absolutamente únicos, não é? Desde o Ali Farka Touré ou Diabaté, aquela gente toda, eles são absolutamente originais e únicos. E é isso que tu dizes, transportam-nos para lugares que nós imaginamos e que são a essência, não é? Nós todos como pessoas desconstruídas, acho que é bonito.
E é um lugar, mais uma vez, onde nós encontramos, a música é um lugar onde nós encontramos essa condição comum da humanidade. E para mim, escolhendo 10 músicas, eu queria mesmo que elas me definissem, por um lado, e por outro, que elas, como símbolo, lá está, representassem muitas outras, e a universalidade do fenómeno musical sem trazer Salif Keita, por exemplo.
Não fazia sentido, e muito bem. Lindo este tema. Bem, tenho a dizer que o Tiago, quando fez este exercício, não conseguiu chegar às 10 músicas, mas trouxe 11. Bem, então, como estamos aqui a chegar à décima, eu vou perguntar. Vamos ficar. O décimo vai ser a Maria Bethânia no Tocando em Frente, que é absolutamente incrível, ou o Leonard Cohen no The Partisan, que também é absolutamente incrível. Como é que vamos chegar no meio disto, Tiago?
Pois vou ter de escolher agora, não é?
Pronto. E agora?
Então podia ter mandado 37, mas escolhemos aqui. Não, acho que vai...
Qual é que não preferes
vou
agora?
Vou dizer, o critério tem de ser as pessoas, ou seja, o que está por trás das músicas e quem é que elas representam. Uhum. E por isso vai ter de ser Maria Bethânia, porque já falei aqui muito do meu irmão e do meu pai e falta falar da minha mãe.
Claro.
E portanto acho que podemos chegar
então
com a Maria
Bethânia. Então vamos tocar em frente com a Maria Bethânia e com a Manuela neste Tocando em Frente maravilhoso e já falamos com o nosso convidado. Vamos lá.
Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu sou estrada, eu vou conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora.
Bem, quiseste terminar aqui com chave de ouro aqui neste Tocando em Frente com a Maria Bethânia, que é aquilo que ela nos diz, não é? Nesta verdade que ela canta sempre tão bem, Tocando em Frente. Podes nos dizer então como é que surgiu a Maria Bethânia na tua vida?
Sim, eu como disse já várias vezes, as minhas grandes influências musicais são o meu pai e o meu irmão.
Uhum.
E a minha mãe nunca foi muito de ouvir música, de escolher músicas, de ter discos, o que fosse. E eu, desde muito miúdo, como tive sempre música em casa, chamava-me a atenção quando era a minha mãe a dizer que queria ouvir alguma coisa. Uhum. Não é? Porque esses momentos não aconteciam muitas vezes, na verdade. E uma das coisas que a minha mãe pedia para ouvir era Maria Bethânia. Uhum. Maria Bethânia, nem Mato Grosso, noutro registro, Trovante. E pronto, essas memórias também foram pululando a minha existência, e de tal forma que eu costumo dizer que Maria Bethânia é a voz da minha infância, porque me chamava a atenção ser uma coisa que a minha mãe podia para ouvir. E hoje em dia o timbre da Bethânia é uma coisa que me comove imediatamente, mexe aqui num sítio,
tem um clique, um gatilho qualquer,
sim, importante. E depois podiam ser muitas músicas, essa nem sequer é dela, é do Almir Sater, mas também tem várias histórias associadas. Uhum. Primeiro, isso estava na banda sonora do Pantanal.
Uhum, lembro-me.
Que era uma novela que eu me lembro de não poder ver.
Pois, né? porque
aquilo dava à sexta-feira
e
dava tarde. Dava sexta-feira tarde, tinha o impedimento das horas. Depois, se dava tarde, é porque devia ter alguma coisa que não podia dar mais cedo.
Ver.
O genérico tinha mulheres nuas e não sei o quê, e aquilo a nadar lá, não sei o quê, e aquilo...
Já era aquilo estranho. Já era...
Portanto, o Pantanal foi uma novela marcante por vários motivos, certo. E tinha essa música. Depois, a letra da música é uma lição de vida, pronto, é um livro de autoajuda, assim, em 3 minutos.
Tal e qual.
E é lindíssimo, é uma forma brilhante de resumir o essencial da vida. andar devagar voz. Porque já se teve pressa, e levar um sorriso porque já se chorou demais, e conhecer as massas e as maçãs, as brincadeiras com as palavras, que também é uma coisa que me é muito querida, porque eu sou de letras e gosto muito de escrever e de jogos de palavras, e acho que é isso também está. E depois a voz da Maria Bethânia, que é...
Com aquela profundidade, não é? Com aquela carga que ela consegue dar a tudo aquilo que ela interpreta, não é? Sim,
mística também, na verdade, e a Maria Bethânia é bastante mística também, mas não podia deixar de referir isso como uma influência minha, como uma música de vida, precisamente pela memória e pelo que ela me traz em relação à minha mãe e a essa lógica de não estar muito presente nas escolhas musicais da minha vida toda. Sim. E de repente, precisamente fim, por isso, é que foi marcante.
Mas no fim tem, não é? Mas no fim tem.
Sim. E pronto. Agora,
é deixar, a apologia deixar do Cohen, feminino.
Deixar Cohen de fora também é uma coisa muito estranha para mim. Não está.
Cohen, é o primeiro. Cohen. Não, e da parte da é linda, absolutamente linda a música. Olha, Tiago, muito obrigada por estas 10 músicas. 11, no fundo, trouxeste-nos 11
músicas. Era o The Partisan, exatamente.
E acho que foram lindíssimas e acho que te caracterizam muito bem como homem, como homem integrado numa sociedade, preocupado com os outros. Acho que isso é muito válido, é muito bonito a tua parte. E também com tudo aquilo que tu consegues... Com essa informação toda, consegues transmitir através daquilo que tu fazes no teu dia-a-dia, na tua interpretação, no teatro, no cinema, nas séries, etc. É muito bonito. Queria perguntar-te uma coisa. Imagina que agora o mundo inteiro tinha assim, um tempo para nos ouvir e, estando o mundo como ele está, não é? Não precisamos dizer aqui, mas sabemos que, enfim, há toda uma situação que não é nada simpática, não é? Consideravas assim alguma coisa útil para dizeres para todos nós ouvirmos, que nos fizesse viver assim um bocadinho melhor, uma coisa transversal? Eu sei que é difícil porque no mundo inteiro vive-se de forma diferente do que nós vivemos aqui na Europa, não é? Mas uma coisa que nos fizesse falta a todos nós para vivermos todos um bocadinho melhor, o que é que tu dirias?
Pois, não faço ideia. O que eu posso responder a isso é que eu acredito muito que a mudança do mundo começa à nossa porta, não é? E começa ao nosso lado, porque depois o mundo é a soma de vários micro-atos e de várias micro-atitudes. Portanto, eu não sei como é que se muda o mundo, mas sei que essa mudança começa em mim e no que eu faço todos os dias quando me levanto, não é? Começa em casa, começa na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, etc., e vai para aí fora. O que eu acho em relação a muitas coisas atualmente é que há uma complexidade que nos impede de olhar para o essencial. E quando nós olhamos para o essencial, o mundo partilha praticamente as mesmas ideias. E no fundo, no dia-a-dia, praticar o essencial e olhar para as coisas simples e procurar valorizá-las e deixarmos um bocadinho de tretas muito elaboradas que são aparentemente boas, mas que depois, quando começamos a esmiuçar, não nos levam a muitos sítios. Não tenho nenhuma mensagem para o mundo, posso partilhar o que procuro fazer todos os dias, que é viver de acordo com as coisas em que acredito e procurar praticar essas coisas. Se eu praticar à minha volta, na minha casa, na minha família, nos meus amigos, no meu bairro, nas pessoas com quem trabalho, nas pessoas com quem me cruzo profissionalmente, pessoalmente, etc., há qualquer coisa que pode mudar. Ou por outra, mudará certamente, se para o bem, se para o mal. Acho que quanto mais todos estivermos focados no essencial, acho que vamos estar sempre, ou quase sempre, a mudar para o bem, sim.
Eu acho que sim. Acho que é uma ótima dica, não é? Para vivermos todos. Acho que às tantas vivemos atropelados por tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, não é? Que depois, em vez de tentarmos simplificar e debatermos ali só com duas ou três coisas por dia, debatermos com 20 e depois acabamos por nos desfocar.
Está muito complexo, está muito denso, tudo tem uma densidade enorme em nome de muitas coisas que são valores universais fundamentais, mas que já estão tão complexificados que há bocado falei do início do FMI do José Mário Branco, acho que nos estamos a desviar do essencial.
Do essencial, sim.
E quando chegamos ao essencial, a humanidade está toda de acordo, não, porque é assim, porque a nossa condição é universal.
Olha, eu acho que foi uma ótima maneira de nós fecharmos aqui o nosso episódio contigo. Muito obrigada, porque desde os 19 anos que andas aqui a brindar-nos com as tuas interpretações, com aquilo que tu tens dado à cultura portuguesa, com aquilo que tens dado aos teus amigos e à tua família como pessoa e como ser humano. Isso é muito bonito. Portanto, continua a trilhar o teu caminho e nós vamos sempre andando atrás de ti a ver o que é que podemos aprender. Muito obrigada por teres tido a generosidade de cá vir e de me teres dado a mim este gosto de falar um bocadinho contigo e de conhecer-te um bocadinho melhor aqui através das tuas músicas. Muitos parabéns lá em casa à tua família, à Manuela, que conheci, que é assim uma mulher muito à frente do seu tempo e do qual orgulho-me por ter aprendido coisas com ela. E obrigada por teres vindo.
Obrigado.
Foi espetacular. Mesmo.
Consegui não chorar, não é?
Obrigada a ti. Obrigado. Muito obrigada por terem estado desse lado e até para a semana. Obrigada.